Fala galera, bom, primeiramente me desculpem pelo sumiço, como vocês podem perceber, eu estou num novo ambiente e essa é uma das grandes razões de eu ter ficado ausente nos últimos tempos. Eu fiz um post lá na minha fanpage explicando um pouco melhor, mas eu fiz uma mudança, o que me tomou muito tempo. E por isso ficou difícil manter aqui a periodicidade dos vídeos, mas eu já estou com o roteiro quase pronto de um vídeo muito bom e bastante complexo e super atual que eu vou postar em breve aqui para o canal. Mas eu não posso deixar de comentar essa situação que aconteceu ontem no Museu Nacional. Bom, acontece que ontem, no final do dia, em torno das 8 horas da noite, eu estava lá, inclusive trabalhando neste roteiro, quando de repente eu começo a receber mensagens no WhatsApp de pessoas afirmando que o Museu Nacional estava pegando fogo. Nesse momento eu pensei, puta que merda, cara, tomara que pô, não atinja muitas das peças, né, que eles consigam controlar bem o fogo. Até que me mandaram uma foto, meu irmão, e quando eu fui ver, tinha umas labaretas de fogo mais altas do que o prédio, assim, tipo, a altura da chama era quase do tamanho do prédio inteiro. Naquele momento eu percebi o que realmente estava acontecendo. Acabou o Museu Nacional. E não só eu percebi isso, né, que estava bastante óbvio, como muitas outras pessoas do meu ciclo social também, que trabalham lá, que têm pesquisa lá, e essas pessoas começaram a trocar áudio, tipo, muitas delas nem conseguiam explicar direito o que que elas estavam sentindo, ou o que que estava acontecendo, ou para onde o fogo já tinha ido, porque elas estavam totalmente emocionadas e impressionadas e frustradas com o que estava acontecendo. E eu, obviamente, também fiquei em choque, comecei a refletir sobre um monte de coisa, comecei a pensar em tudo que foi perdido, no que isso vai mudar na nossa vida, qual que é a relevância disso estar acontecendo, né? Por que isso é tão ruim, por que as pessoas ficaram tão sensibilizadas com tudo isso? E eu cheguei à conclusão de que essas respostas que eu estava encontrando, muita gente, se não a maior parte da população, não tem acesso a elas. Para a maior parte das pessoas, o que aconteceu foi que o museu pegou fogo e ninguém está entendendo por que que isso é tão importante, por que que isso mexe tanto com as pessoas. Por isso eu me senti na obrigação de vir fazer esse vídeo aqui, mesmo sem roteiro, fazendo tudo de cabeça, para poder mostrar um pouco para vocês do porquê que essa situação é relevante e por que que ela é péssima para a gente, para o mundo, para o Brasil, para todo mundo, e não só para quem trabalha em ciência. Bom, em primeiro lugar, a gente aqui no Brasil, infelizmente, não tem muita cultura de visitar museus, de apreciar um museu, de entender o que é um museu. Muito diferente do que acontece nos países mais desenvolvidos, em que você tem um museu a cada cidade e é um dos centros principais, às vezes, de visitação de turistas e de mesmo as próprias pessoas que vivem no local. O tempo que eu fiquei no Reino Unido, a primeira coisa que eu fazia depois de visitar um bar era ir direto para o museu daquela cidade. E aqui no Brasil não é nada disso que acontece, né? Aqui as pessoas não estão nem aí para o que é um museu, muitas delas nem visitaram nunca um museu na vida. Então pode soar um pouco elitista da minha parte dizer que os países do primeiro mundo valorizam mais os museus, mas não é por uma questão cultural que isso acontece, é por uma questão de educação, é uma questão de você mostrar qual é a importância daquilo, por que que aquilo é realmente importante para as pessoas. E a primeira coisa que as pessoas não entendem dos museus é que eles não são um espaço exclusivo de visitação, né? Porque tem gente argumentando por aí: ah, que diferença faz esse museu ter queimado? Fala sério, ninguém ia visitar esse negócio mesmo, ninguém ia lá pra ver. Então, assim, claro que um dos pontos fortes dos museus é eles serem abertos para visitação, para que as pessoas possam ter acesso àquelas peças, que elas possam entender um pouco do que está na exposição ali. Isso gira economia, isso influencia na cultura das pessoas. Mas antes do museu se tornar um local de visitação aberta ao público, o museu é um local de aglomeração de coisas raras, de peças valiosas para a humanidade. Dependendo do museu, claro, mas eu estou falando aqui do caso do Museu Nacional. Então, assim, imagina que aqui no Brasil a gente tem um monte de peças raríssimas, assim, às vezes peças únicas, que nem sempre vieram daqui de dentro do Brasil, às vezes vieram de fora, às vezes são presentes que a família real recebeu, que é uma peça única. O que que a gente vai fazer com isso? A gente vai colocar dentro de um cofre lá em Brasília? Ou a gente pode fazer melhor, a gente pode colocar dentro de uma estrutura, dentro de um prédio, armazenar aquilo tudo ali com muito cuidado para que se mantenha preservado e, de quebra, a gente ainda deixa aberto para que o público tenha acesso, já que aquilo agora pertence ao Brasil, teoricamente. Então, se você parar para pensar, o museu ele acaba servindo como um espaço de armazenamento dessas peças raras, um local onde você deveria tomar cuidado com elas e proteger o máximo possível. A visitação ao museu acaba sendo uma oportunidade aberta para que o povo tenha acesso àquilo, e não ao contrário. E amarrado a essa ideia, numa das principais funções do prédio do museu, está a pesquisa. Porque se as peças estão lá, nem todas as peças que estão lá estão em exposição. Eles têm um monte de peças que estão guardadas lá para serem analisadas. Eles sabem que são peças valiosas, eles mandam para o museu e eles ficam lá esperando para que outros cientistas vão lá, especialistas vão analisar aquelas peças e aí, dependendo, eles colocam ela em exposição ou não. Então, assim, o Museu Nacional, ele é conectado junto com o UFRJ e o que eu tenho de amigo que trabalha lá, que já fez estágio lá e tem gente que está criando carreira dentro do Museu Nacional com um monte de projeto, um monte de pesquisa, gente que precisa das peças que estavam lá para poder continuar o seu trabalho, estavam dependendo daquilo. Isso tudo fica dentro do museu. E como nesse caso o museu ele é nacional, então você imagina a quantidade de preciosidade de peças raras que foram acumuladas de todo o Brasil e de fora do Brasil e foram todas guardadas lá dentro e estavam esperando para serem estudadas e depois colocadas para o público ver. Então, assim, se você diz que você não se importa com o museu porque você nunca foi visitar um, você está pegando uma porcentagem pequena aqui da razão de um museu existir e está cagando para todo o resto. Ou seja, você está se declarando um belo de um ignorante nesse assunto. Então, assim, eu expliquei agora de uma forma bem básica a funcionalidade de um museu. Agora eu vou tentar explicar um pouco, porque vai ser difícil com palavras trazer tamanha decepção do que aconteceu ontem à noite na visão dos cientistas. Esse incêndio que aconteceu agora, tipo, queimou quase tudo. A gente perdeu praticamente tudo. Teve, se não me engano, a coleção de vertebrados que ficou intacta porque estava em outro prédio, mas assim, a grande parte foi tudo pro saco. O que inclui aproximadamente 20 milhões de peças. 20 milhões. E muita gente tem uma certa dificuldade de entender a importância e o que significa a perda dessas peças. Como, por exemplo, Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, fez um post no Twitter dele dizendo: "Trágico incidente que destruiu um palácio marcante da nossa história. É um dever nacional reconstruí-lo das cinzas, recompor cada detalhe eternizado em pinturas e fotos, e ainda que não seja o original, continuará a ser para sempre a lembrança da família imperial que nos deu a independência, o império, a primeira constituição e a unidade nacional." Então, assim, legal ele ter se solidarizado com o que aconteceu, né? Que provavelmente não foi ele que teve essa ideia, foi algum agente dele que falou que para ele ficar bonito na fita. E aí ele vem falar que o governo tem o compromisso de reconstruir ele e fazer com que as pinturas sejam iguais como era antigamente, cara, mas isso, cara, ai, meu Deus. Isso é tão idiota, isso tá num nível tão ingênuo de tentar reconstruir as coisas, como o Felício falando que você pode, tipo, derrubar a Amazônia inteira que em não sei quantos anos ela volta toda igual ela era antes, assim, tipo, ela não volta igual ela era antes porque você perdeu a biodiversidade que tinha lá e você botou em extinção aqueles animais, o que significa que uma espécie que não tinha sido identificada antes, uma espécie desconhecida que entrou em extinção com a derrubada da floresta amazônica inteira, a gente nunca, nunca mais vai ter acesso a isso, porque uma vez que uma espécie é extinta, até onde a nossa tecnologia está indo até o momento, não tem como a gente trazer ela de volta, principalmente se você não conhecer ela, não tiver acesso a ela. Como é que a gente vai saber o DNA daquele bicho? O que o Crivella tá falando é mais ou menos a mesma coisa, é tipo, ah, a gente reconstrói o museu de novo e tal, porque assim a gente mantém a nossa honra ali, né, a nossa tradição da família real. Tudo bem, valeu a tentativa, mas tudo que foi perdido lá dentro, algumas daquelas peças a gente nunca, nunca, nunca mais vai conseguir ter acesso. Nunca, acabou, tá ligado? Entende que desapareceu, assim, não existe outra. A gente tinha ali exemplos de múmias de mais de 4 mil anos de idade que poderiam trazer informações interessantíssimas a gente sobre o povo que vivia naquela época, que fazia esse tipo de mumificação. A gente tinha fósseis de dinossauros que estavam para ser descritos e espécies que nunca tinham sido descritas antes. A comunidade científica estava esperando isso lá fora, sabe? Tipo, o fóssil da Luzia, que significava o brasileiro mais antigo de todos até hoje, que eu até fiz um vídeo falando cheio de orgulho que a gente tinha encontrado, que estava aqui no Brasil, que isso tudo era muito legal para nossa própria história. Ela estava lá no Museu Nacional, cara. Acabou. Tipo, ninguém nunca mais vai poder ver o fóssil da Luzia. Ninguém nunca mais vai poder fazer algum estudo em cima disso, por exemplo. E não pense que uma vez que está descrito e está no museu, acabou o trabalho que a gente poderia fazer com isso. Porque foi com o fóssil da Lucy que fizeram, que é o australopiteco de 4 milhões de anos lá, que encontraram lá na África. O pessoal resolveu fazer um estudo lá depois, que eu até fiz um slow news sobre isso, e descobriram, por exemplo, a forma como ela tinha morrido, que pode dizer bastante às vezes sobre o comportamento daquele grupo naquela época em que ela caiu de uma árvore alta. Enfim, é muita coisa que a gente perdeu, assim, tipo, é material valioso que poderia ser utilizado. A gente perdeu. E assim, eu tô vendo bastante gente falando que foi 200 anos de história que foi jogado fora, que foi jogado no lixo. Cara, 200 anos de história é pouco comparado com o que foi jogado no lixo. Se fosse só 200 anos de história, tava bom, cara. Mas o que foi jogado no lixo foi muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Porque 200 anos de história é a história do museu. Mas dentro do museu, a gente tinha história de milhões de anos. Com a parte, só da parte de fósseis, de paleontologia, de dinossauro, não sei o que, milhões de anos de história da megafauna brasileira, de um monte de coisa legal que muitos de vocês nem sabem ainda, nem tiveram acesso, porque estava faltando ainda estudo em cima disso e divulgação científica, que é o que a gente vem trabalhando para fazer acontecer. Então, tipo, se o meu ciclo social está chorando com o que aconteceu, é porque a gente sabe o que que a gente perdeu. E a gente queria, né? Eu queria muito poder mostrar para vocês tudo isso, sabe? Poder fazer um monte de vídeos sobre vários dos estudos brasileiros que sairiam em cima desse material, mas agora tá tudo perdido. Então é muito mais do que 200 anos, é milhões de anos. E não só no passado, como a gente perdeu o futuro também, porque a gente não sabe o que que vai ser, o que que poderia ser estudado de tudo isso. Quantidade de fóssil, cara, quantidade de espécie, quantidade de material de arqueologia que poderia dizer muito, sabe, sobre muita coisa, cara. Tudo perdido. E a pior parte dessa história, cara, é que não dá pra gente falar que foi um acidente. É muita ingenuidade achar que o que aconteceu ali foi um acidente, cara. O que aconteceu ali foi uma tragédia, tá ligado? Uma tragédia que já tinha sido avisada, já tinha sido anunciada há muito tempo. O próprio Hugo do Science Vlogs, ele comentou que o primeiro texto que ele fez, que ele postou na internet, foi em relação a um incêndio que tinha acontecido no Museu do Butantã, e ele falou qual será o próximo que vai acontecer por descaso de verba pública, descaso de reforma, que deixa o prédio chegando até o limite dele, até pegar fogo e acabar tudo, porque ninguém foi lá olhar. Isso foi uns anos atrás, então quem viu o que estava acontecendo ali, que sofreu a perda daquele material de lá, ficou muito puto agora por ver isso acontecendo aqui. No Rio de Janeiro, aqui no Museu Nacional, porque a gente já sabia que ia acontecer coisa do tipo, era só questão de tempo. Então, assim, ele tinha um repasse de 550 mil reais anuais, mas de acordo com as informações que eu recebia, ele não recebia nem 60% desse valor já pendurando aí nos últimos, sei lá, 5 anos. Então, se eu mostrar que a quantidade de matéria, de plataformas diferentes que já foram avisando nesses últimos anos, corte de verbas para o museu está em estado precário, está precisando de não sei o quê, não está recebendo a grana, vai dar merda, vai dar merda. E aí, pam, tcharam, deu merda. E aí vai vir me falar que foi acidente? Isso aí não foi acidente, cara. Isso aí foi uma puta falta de responsabilidade, foi falta de ouvir as pessoas que entendem do assunto, que trabalham lá, que estão avisando que a coisa estava ficando feia, e ninguém fez nada. O nego foi fazer aumento de salário para juiz, e foi fazer não sei o quê, enfim, que eu não vou nem começar a entrar nisso aí, porque senão fudeu. Isso acontece por duas razões. A primeira é de que, cara, os políticos cada vez mais eu sinto isso, né? Agora que eu tô trabalhando com um grande público, eu leio os comentários de vocês, eu recebo feedback, tipo, eu tô conseguindo entender mais ou menos quem é o povo, assim, tipo, quem é a galera, como que vocês pensam, tipo, por incrível que pareça, dá para fazer isso, é bem interessante. E isso me faz perceber que os políticos, a democracia realmente funciona dessa forma, porque os políticos, eles são a representação do povo, sabe? Tipo, a galera não faz ideia do que é um museu, a galera tá cagando para ciência, tá cagando para tudo, e os políticos estão cagando também, sabe? Os políticos têm as prioridades deles lá de sabe lá fazer o quê. Então, assim, é falta de educação geral, sabe? É um problema no Brasil inteiro, sabe? Tipo, se vocês não sabem para que serve um museu, eu te garanto que o político lá também não sabe. Se ele não sabe, ele também não vai querer investir, não vai querer ouvir os outros. Isso, assim, ó, é uma merda generalizada, cara. A gente tem muito que crescer, cara. O Brasil tem que melhorar muito ainda. As pessoas têm que. Puta merda, cara. É uma caminhada. E o segundo problema, cara, é uma coisa que também eu sinto que tá em todos os brasileiros, isso eu sinto dentro de mim, inclusive. É como que a gente lida com os nossos compromissos. Isso está enraizado na nossa cultura, assim, a gente sempre deixa para fazer tudo no último segundo que a gente tem. Assim, você tem um trabalho do colégio para fazer, você vai deixar para fazer ali antes da aula começar, enquanto a professora ainda não entrou em sala na correria. Você tem uma prova, você vai estudar na noite anterior para fazer a prova de qualquer jeito. E, tipo, eu fazia isso no colégio, eu achava que isso era coisa do colégio, assim. Aí eu entrei na faculdade, eu percebi que as pessoas fazem isso na faculdade também. Deixa para escrever a monografia faltando 3 semanas para entregar o um negócio. E aí você sai da faculdade, você começa a ver que as pessoas fazem isso no trabalho também. Ela tem um prazo para entregar um projeto lá, ela resolve começar a trabalhar aquilo de última hora, entrega de qualquer coisa. Então, quando você entende que a política é meio que um reflexo disso que acontece, Você entende que os políticos fazem a mesma coisa, cara. Tipo, você, em vez de você ir aumentando o salário regularmente, de acordo com o que a lei manda, não. Vamos esperar toda aquela classe trabalhadora lá entrar em greve e querer quebrar tudo? Aí a gente pensa em fazer lá uma votação para ver se a gente consegue aprovar lá um aumento, um plano de carreira, um negócio assim. E aí com o museu acontece a mesma coisa. Tipo, ah, vamos empurrando, ainda dá, ainda tá legal. Deixa ele quase, quase pegar fogo. Aí sim a gente tenta fazer alguma coisa. Quanto é que estava aprovado lá uma verba de 20 milhões para poder reformar tudo. Mas quando que saiu essa verba? Não saiu, tarde demais, tá ligado? Perdeu o prazo. Tipo, foi tentar fazer o dever de casa no dia seguinte da hora de entregar o trabalho. Sabe? É uma coisa que vem desde a nossa infância, cara, e isso aí permeia toda a nossa sociedade e aí acaba saindo numa situação dessa, sabe? Tipo, acaba que a gente perde o museu porque os políticos, todo mundo esperou ficar até o talo, até quase explodir, para poder pensar em fazer alguma coisa. E dessa vez perdeu. E assim, não é só o Museu Nacional que está nessas situações, não, cara. Porque o que que acontece com um incêndio desse, né? Tipo, você tem lá um prédio antigo, você tem uma fiação antiga que está totalmente desgastada, a parede às vezes já está toda comida por um inseto, você tem a sobrecarga ali da corrente elétrica, e aí chega uma hora que dá um curto-circuito ali no sistema, ele pega fogo na parede, você não tem nenhum tipo de mecanismo para tentar evitar esse incêndio. E aí acontece o que aconteceu, sabe? Pelo que eu fiquei sabendo, quando começou a pegar fogo ali no início, o pessoal já chamou os bombeiros para tentar controlar o fogo ali, que ainda era possível de controlar. Mas aí acontece que relatos que eu ouvi, os bombeiros demoraram horas para chegar lá, o pessoal foi vendo o prédio sendo lambido aos poucos, e quando chegaram não tinha água para poder jogar para apagar o fogo, sabe? Então, tipo, cara, que merda, cara, que problema de erro de logística, sabe? Tipo, um negócio tão importante, cara, deveria ter um sistema canalizado ali, meio que um ramo uma parte do bombeiro que fica de plantão já para caso pegasse fogo no museu ou qualquer coisa do tipo, sabe? Porque, cara, é uma perda muito grande. É uma perda muito grande por um erro de logística. E aí, da mesma forma que aconteceu com o Butantan, aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa e agora aconteceu com o Museu Nacional e já tinha sido avisado que ia acontecer. Eu já falo aqui, cara, por experiência minha, a UFRJ, lá na Ilha do Fundão, pelo menos no prédio do CCS, que foi onde eu presenciei lá, aquele negócio ali eu acho que falta pouco para dar merda também, cara, porque são a mesma circunstância, a mesma situação, né? A fiação toda destruída, um monte de coisa emparelhada na outra, sem supervisão, há quanto tempo que não tem reforma, é um monte de laboratório funcionando lá dentro, e eu quero ver quando pegar fogo lá também, cara, porque aí. Porra, o que a gente vai fazer, né? Só vai poder falar que avisou, sabe? Porque a gente tá avisando aqui agora. Quanto é que o alojamento dos alunos, aqui, se não me engano, no ano passado pegou fogo lá e teve que tirar todo mundo lá de dentro. Era um prédio mais ou menos na mesma situação. E assim, tem um terceiro ponto nessa história que eu acho importante passar pra vocês entenderem, né, o tamanho da preocupação e da insatisfação disso ter acontecido, que é a relação internacional que o Brasil tem agora lá com o resto do mundo. Diferente da maior parte da população, né, que olha, ai, ah, o museu, foda-se o museu, o pessoal lá fora tá pensando, puta merda, eu não acredito, cara, o Brasil, o que que o Brasil fez, cara, um monte de coisa, uma peça única, importante. Porque, novamente, as peças que estavam lá, elas não eram só da encontradas aqui no Brasil, tinha coisa do Egito, tinha coisa de um monte de lugar. E elas eram peças únicas, pra gente entender a humanidade. Então, tipo, o que tá dentro do museu de Nova York, museu de Liverpool, de Londres, interessa a todos, não interessa só o pessoal que tá lá. Não se trata da história deles só, se trata da história da humanidade como um todo. Então, assim, tomar conta dessas peças, os países que tomam conta dessas peças, eles estão criando ali um compromisso com o resto do planeta, né? Quanto é que, com o pessoal lá do Estado Islâmico, quando começou a derrubar a estátua lá, o mundo inteiro ficou em choque com isso, porque ele está destruindo patrimônio mundial, sabe? Patrimônio registrado na Unesco. Agora, o que aconteceu aqui no Brasil é a mesma coisa, cara. A gente destruiu uma porrada de patrimônio mundial, cara. O mundo inteiro vai estar vendo isso e falando, cara, o que que esses caras fizeram, sabe? O que esses caras fizeram? E o que eles fizeram foi isso, foi demonstrar para o mundo que a gente não tem a menor responsabilidade para cuidar de coisas que são importantes e que cabem a todos e não só a nós. Então, assim, quando a gente fala academia científica, a gente se refere a uma rede de conexões que existe entre os cientistas do mundo inteiro, porque a pesquisa pertence a todo mundo. Então, você tinha uma porrada de peça, uma porrada de estudo que estava prometido, que as pessoas lá fora queriam ter acesso a esse material para poder dar uma olhada. E o que que a gente vai falar para eles agora? Todos os estudos que estavam no caminho, que às vezes eram estudos em parceria com outras universidades, a gente vai ter que chegar para eles e falar assim: então, o governo aqui brasileiro não soube tratar, não soube cuidar de nada e a gente deixou o nosso Museu Nacional pegar fogo. E a gente perdeu todas as peças e só lamento. Isso nos leva a pensar, né, no que a gente vai fazer daqui para frente, sabe? Tipo, onde que a gente vai guardar todos esses essas peças preciosas? Será que o Brasil é de confiança para tomar conta disso? Tá um debate aí que tá aberto, sabe? Não tá aberto só aqui no Brasil, tá aberto lá fora também. As pessoas estão falando, olhando, falando, cara, a gente não pode deixar nada na mão desses caras. Olha o que que eles estão fazendo. Eles deixaram queimar e perderam tudo. Então, assim, eu realmente não tenho uma resposta para esse questionamento, né? O que que a gente deveria fazer? A gente deveria doar toda a riqueza material e de artefatos que a gente tem aqui no Brasil para países de primeiro mundo, porque lá eles sabem cuidar disso e a gente tem que ser mais do que patriota nesse sentido, né? Porque o nosso nacionalismo não pode permitir que a gente destrua coisas que pertencem ao mundo inteiro. Mas se a gente fizer isso, a gente vai estar assumindo e dando a canetada de que o Brasil é um país de irresponsáveis, que a gente não tem competência para cuidar da riqueza que a gente produz aqui dentro. E essa não é uma alternativa interessante, caso a gente queira ter respeito lá fora. Então, das duas, uma, ou a gente libera tudo e dá tudo e assume que somos incompetentes nesse sentido e preserva os bens materiais que pertencem à humanidade, ou então a gente começa a levar isso a sério, a gente começa a olhar e falar, não vamos mais deixar isso acontecer. A gente aprendeu a lição, né? Mesmo que isso já tenha acontecido 4 vezes seguidas nos últimos anos, sei lá, mas dessa vez foi maior, né? Porque foi com o Museu Nacional. E vamos assumir o compromisso, sim, com o resto do mundo, de que agora a gente vai levar isso a sério, agora a gente vai conseguir tomar conta dos nossos pertences que pertencem a todos. Enfim, eu realmente não tenho uma resposta. Deixa aí nos comentários o que que você acha, o que que você acha que a gente deveria fazer. Mas assim, eu espero que eu tenha conseguido passar minimamente o porquê da indignação de todo mundo, principalmente dos cientistas. Eu espero que vocês pensem sobre isso, porque esses materiais, eles não existem apenas por pura questão de curiosidade ou por pura questão de entretenimento. Eles servem para fazer com que a gente entenda a nossa história e a gente consiga lidar muito melhor com isso e viver nesse mundo doido que a gente conhece muito pouco sobre ele. Se a gente destruir as pistas que a gente tem para conhecer mais sobre isso, a gente vai estar ainda mais perto de terminar mal pra cacete, sei lá o que pode acontecer. Então, assim, é lamentável, não dá para tirar nenhum ponto positivo dessa história, pelo menos eu não consigo hoje, né, que foi o dia seguinte que aconteceu. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Fiquem tranquilos que em breve eu estarei postando bons vídeos aqui no canal. A gente vai começar uma nova fase agora, que eu estou neste novo lugar. Eu vou ajeitar aqui, fazer um cenário maneiro. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço e valeu!